As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
É uma notícia da ERTS em primeira mão. Cavaco Silva, o ex-presidente da República, vai estar de visita nesta segunda-feira a tomar para o aniversário da Softinza. O ex-presidente da República vai estar por volta das 10 horas, marcando assim presença no aniversário daquela empresa. Cavaco Silva reconhece desta forma o papel da Softinza, que tem contribuído para o incremento do emprego no Conselho, nomeadamente junto dos jovens. Softinza, do grupo IBM, celebra segunda-feira 5 anos de existência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Lar de São Mateus, na Junceira, obteve a certificação do seu sistema de gestão de qualidade, bem como a certificação dos serviços prestados pelas três respostas sociais, estrutura residencial para idosos, serviço de apoio domiciliário e centro de dia, em conformidade com os respectivos modelos de avaliação da qualidade do Instituto da Segurança Social nível C. O Lar de São Mateus passa assim a ser a única IPSS do Conselho de Tomar e das poucas na região a possuir este conjunto de certificações, como ainda recentemente referia à ERTS o presidente da direção do LAR, José Maia.
Teremos o nosso sistema de gestão de qualidade certificado ao abrigo da norma 9001/2015, assim como também a certificação de acordo com os manuais da avaliação da qualidade da segurança social relativamente às três respostas sociais com que trabalhamos. Nesse aspecto somos pioneiros no Conselho. Bom, e nesta região, enfim, não temos dados muito concretos, mas também seremos das poucas IPSS com essas certificações. E naturalmente que isso nos enche de orgulho, porque não é vulgar que numa freguesia relativamente pequena do Conselho de Tomar termos uma instituição que se abalançou nesta aventura consciente de pugnar pela qualidade dos nossos serviços. O LAR, que nesta altura tem uma designação muito complexa, chamado Estrutura Residencial para Idosos, que no fundo é aquilo que nós tradicionalmente decidimos por LAR, que é maioritária no serviço prestado pela nossa instituição, depois Serviço de Assistência Domiciliária e Centro de Dia. Portanto, estas três valências. Nós estamos limitados à capacidade máxima autorizada pela Segurança Social. No caso da ERP, do LAR, estamos completos. No caso do centro de dia, também temos alguma folga ainda no serviço de apoio domiciliário. Portanto, não estamos a pensar crescer em termos da capacidade, aumentar a nossa capacidade máxima. Estamos limitados, aliás, em termos de instalações e, portanto, estamos confortáveis com as capacidades que nos estão aprovadas.
O município de Ferreira do Zêzere pretende reforçar a ligação do Conselho aos Templários. Com esse objetivo, a Câmara de Ferreira do Zêzere tornou-se recentemente associada honorária da Associação de Turismo Militar Português. Foi no decorrer de uma reunião da associação, realizada em abril último, no âmbito de uma Assembleia Geral da instituição, que tem sede em Tomar. O município de Ferreira do Zêzere pretende reforçar a ligação do Conselho aos Templários. Com esse objetivo, a Câmara de Ferreira do Zêzere tornou-se recentemente associado honorário da Associação de Turismo Militar Português. Foi no decorrer de uma reunião da associação, realizada em abril último, no âmbito de uma Assembleia Geral desta instituição que tem sede em Tomar. O município de Ferreira do Zêzere pretende dinamizar ações que envolvam nomeadamente a Torre Pentagonal de Dornes, colocando assim por esta via Ferreira do Zêzere na Rota dos Templários. O município refere que este é um justo reconhecimento público por parte de uma associação cujo contributo na promoção e divulgação do turismo militar em Portugal, na divulgação e preservação do património histórico e militar português, é por todos reconhecida.
Rádio Web, a primeira a informar.
O impacto da inteligência artificial na organização do trabalho e no primado do pensamento humano é o tema central do Festival de Filosofia, promover em Abrantes, de 9 a 18 de novembro, com o alto patrocínio do Presidente da República. São 9 dias a refletir, a debater e a desafiar os cidadãos a tomarem posição sobre um tema emergente que pode ou não ser uma ameaça para a humanidade. O programa oferece um conjunto de conferências com intervenções de pensadores académicos, investigadores nacionais e internacionais, como Viriato Surumanho, Marques, Manuel Carvalho da Silva, Steven Gouveia, Lionel Moura, Nina Power, Luís Muniz Pereira, Porfírio Silva, Arlindo Oliveira, entre outros. A dimensão política sobre os desafios da robótica no mundo do trabalho será o tema que vai juntar à mesa representantes de todos os partidos políticos representados na Assembleia da República. A par dos painéis, o programa inclui apontamentos culturais, com cinema, teatro, música, feira do livro, apresentação de livros sobre a temática, oficinas de filosofia com crianças, neste caso com Joana Rita Sousa, nas escolas dos concelhos envolvidos, intervenções de rua, prémio Jovem Filósofo e Oratória, livre para jovens abrantinos. As diversas iniciativas vão decorrer em Abrantes, Sardual e Mação, e todas têm entrada livre. O festival é organizado pela Câmara Municipal de Abrantes, em parceria com o Clube de Filosofia de Abrantes, a Câmara Municipal de Mação, a Câmara Municipal de Sardual, a Palha de Abrantes, os agrupamentos de escolas dos concelhos de Abrantes, Mação e Sardual e a Fundação Serralves.
Rádio Web, a primeira a informar. O
Executivo aprovou o concurso de arrendamento do restaurante café do Complexo Esportivo Municipal. António Feliciano.
Está aprovado o concurso de arrendamento para o restaurante-café do Complexo Desportivo Municipal de Tomar. Está em causa o período de um ano, durante o qual a Câmara pretende receber uma renda mensal de 410 euros, sendo que o vencedor deste procedimento fica isento de pagar água e luz, até porque aquelas estruturas não dispõem de contadores autónomos. Ou seja, o lucro, caso haja lucro e não prejuízo, será mínimo para o município. A propósito deste concurso, os vereadores Luís Ramos e Célia Boné, do PSD, levantaram um conjunto de questões, tendo por base a ausência de um parecer jurídico e, claro, o valor da renda, sendo que a eleita social-democrata chegou mesmo a equacionar um cenário de gestão danosa.
É óbvio que nós, os três, somos favoráveis ao arrendamento do espaço, não só porque presta um serviço público a quem lá vai, às crianças e aos pais que precisam de ir ao restaurante ou ao café, que têm necessidade de ir ao café, portanto presta também um serviço, mas é importante compreender primeiro por que motivo vai ser arrendado por este montante e porquê incluir, ou seja, o município vai pagar a água, a eletricidade e a internet. O custo destes três fatores não é superior à renda que vai usufruir o município? Qual é o estudo em que se baseia este montante? Qual é o estudo que o município tem? Quais são os valores apurados para chegarmos a este resultado? É óbvio que, se calhar, a Sra. Presidente conhece muito bem estes valores, mas nós que temos que votar não conhecemos. E para votarmos em consciência e de acordo com aquilo que entendemos ser o melhor para o município ou para Tomar, temos que saber se isto é uma gestão danosa, se isto é uma cedência para facilitar os tomarenses. Temos que compreender o que é que estamos a votar. E na documentação que nos foi entregue, realmente eu não consigo chegar a essa conclusão.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse que o estudo que justifica estes valores foi o mesmo em que se baseou o contrato agora expirado.
Olha, o estudo para isto é exatamente igual ao estudo que teve na base de quando, há não sei quantos anos, fez o contrato de arrendamento que está a terminar agora. Portanto, os senhores estão-se a contradizer um pouco quando dizem que, efetivamente, aquilo tem que estar aberto durante o tempo todo, porque não, acaba por custar um serviço a quem utiliza aquele espaço. E, portanto, se nós tivermos que assumir os custos, porque o edifício, quando foi construído, apesar de estar construído de raiz com o restaurante e com a cafetaria, não tem contadores autónomos e, portanto, nós assumimos na totalidade o pagamento da água e da luz. Volto-lhe a dizer, o preço que estamos a colocar tem a ver com a renda que era paga no contrato que termina, sendo atualizado pela inflação.
Depois do Bloco de Esquerda e do PSD, também o Partido Socialista de Vila de Rei toma posição sobre as notícias vindas a público sobre o encerramento da estação dos CTT. Em comunicado, o PS refere que o encerramento da estação dos CTT, a par do encerramento do Balcão do Milénio, são situações preocupantes para os vilarregenses e, por conseguinte, também para a Conselhia do Partido Socialista. A nota acrescenta que Vila de Rei precisa, isso sim, é de incrementar a sua atividade económica e o encerramento funcionamento destes serviços é o invés do necessário para melhorar o seu débil tecido empresarial, tornando ainda mais difícil a luta contra o despovoamento que progressivamente se tem vindo a sentir. Os socialistas dizem admitir e lamentar que a criação de riqueza no concelho possa ser insuficiente para ser atrativa para a permanência de 3 instituições financeiras, atendendo aos presumíveis volumes de captação de recursos e concessão de empréstimos, admitindo que o serviço do Millennium BCP possa vir a ser assegurado pelas outras 2 instituições financeiras existentes em Vila de Rei. Mais negativo e gravíssimo é o fecho do CTT, refere o PS. A estação dos Correios presta um serviço público que atenta à real situação dos residentes no concelho de Vila de Rei, de modo algum pode encerrar, sob pena da sua população ficar ainda mais pobre e esquecida. A nota termina referindo que o PS espera agora resultados das diligências já encetadas e encetar pelo Executivo Camarário, com o qual está solidário, no sentido de tudo fazer para evitar o encerramento do CTT de Vila de Rei. Encontram-se já em execução os trabalhos para a criação dos passadiços do Penedo Furado, que irão ligar a praia fluvial à zona das quedas de água. A empreitada foi adjudicada à firma Cavaleiras Limitada pelo valor de 90.484 euros e um prazo de execução de 4 meses. Está prevista a criação de passadiços em madeira, numa distância de 532 metros lineares, uma ponte na parte final do percurso e plataformas para zonas de descanso com bancos e miradores. Durante a realização das obras, o acesso entre a praia fluvial e as cascatas estará vedado, pelo que os percursos pedestres, trilho das Bufareiras, Rota das Cunheiras, Grande Rota da Prata e do Ouro e parte do percurso da Grande Rota do Zêzer não poderão ser realizados. O município lamenta quaisquer incómodos causados neste sentido. Ricardo Aires, o presidente do município de Vila de Rei, destaca que os passadiços do Penedo Furado vão criar condições fantásticas naquele que é um dos locais mais visitados do concelho. O percurso entre a praia fluvial e as cascatas vai ser feito de um modo mais rápido, seguro e acessível, numa mais-valia que irá atrair um maior número de visitantes, dinamizando e auxiliando a economia local. Os bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere ainda estão a recuperar dos efeitos do trágico incêndio de 4 de agosto, que, recorde-se, destruiu parte das estruturas do quartel e ainda queimou por completo alguns veículos, num prejuízo cifrado em cerca de 240 mil euros. Desde essa altura, que a Associação dos Bombeiros Locais tem procurado lutar contra as adversidades causadas pelo fogo, com destaque para a abertura de uma conta solidária na Caixa Geral de Depósitos, passando agora pela realização da iniciativa Fado Solidário, também com o objetivo de angariar alguns fundos. A ERTS falou com Carlos Ideias, o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, que perspectivou o evento.
A direção da associação, mais um grupo de amigos, decidimos fazer este evento para os bombeiros, de modo a angariar fundos para a recuperação das infraestruturas destruídas no dia 4. Assim tentamos, na maneira do possível, conseguir algum dinheiro para a recuperação do respectivo edifício.
Estamos a falar da presença já confirmada de alguns artistas, como é óbvio.
Exatamente, temos o José Cid, temos a Dora Maria, a Ana Paula Silva, Ana Fernandes, Emanuela Bravo e o Diogo Carapinha.
Estamos aqui a falar de prejuízos consideráveis.
Sim, estamos aqui a falar em prejuízos na ordem dos 240 mil euros. Pois tivemos a parte do quartel destruída, onde se encontravam as viaturas. Tivemos uma viatura que era as comunicações, que é muito utilizada a nível distrital, pelo qual diz em termos de proteção civil. E tivemos um carro também de fogo, um VLCI destruído no fogo. O carro de comunicações tinha muito equipamento eletrónico, computadores e equipamentos lá dentro, e que, pronto, foram grandes valores que a associação perdeu.
Desde essa altura tem havido algum tipo, ou a associação tem tido algum tipo de ajuda?
Sim, nós temos uma conta solidária em que as pessoas nos vão depositando aquilo que elas acham que devem de entregar nessa conta solidária. E algumas empresas também nos têm entregar algum dinheiro, de modo a poder ajudar a associação.
Rádio F, a primeira a informar.
O 6º Trail do Zêzere realiza-se este ano, no dia 10 de novembro, em Ferreira do Zêzere. Será constituído por 4 provas com caráter competitivo: o Grande Trail do Zêzere, K50, Campeonato Nacional de Trail Ultra, o Grande Trail do Zêzere, K50, Prova Aberta, o Trail do Zezer K30. Há também ainda o Mini Trail do Zezer K17, uma caminhada de 16 km e o Trailinho do Zezer para crianças dos escalões de Bambis a Juvenis. Esta é uma organização do Clube de Atletismo de Ferreira do Zezer, com apoio do município, juntas de freguesia e de várias outras entidades. As provas de caráter competitivo percorrem caminhos e trilhos das serras junto ao rio Zezer, e não só, nas freguesias de Ferreira do Zezer e Águas Belas, com início junto à Câmara Municipal de Ferreira do Zezer e final no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zezer.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Aproxima-se agora o verdadeiro inverno. Já todos sentimos frio, já todos sentimos que a temperatura mudou muito e, portanto, é preciso relembrar alguns cuidados que devemos ter nestas épocas. Sobretudo as pessoas menos jovens, que podem sentir mais os efeitos do frio. Não devemos socorrer-nos, e é uma coisa que eu faço sempre muito alerta, cuidado com as braseiras. A intoxicação por monóxido de carbono é uma intoxicação lenta, não se sente que se está a ficar intoxicado e a pessoa acaba por, como desmaiar, acaba por realmente deixar de ter os seus sentidos em alerta, porque fica adormecido e pode morrer. Portanto, muito cuidado com as braseiras, o carvão, tenham muito cuidado com esse tipo de aquecimento. Nesta altura do inverno, que nós começamos realmente a sentir mais frio, nós devemos aconchegar com roupa quente, com várias camadas de roupa, devemos proteger as nossas extremidades. O uso de luvas é muito importante e o uso de um carapuço, de um chapéu, de forma as nossas orelhas ficarem também protegidas. As nossas casas devem ser aquecidas ou devem tentar aquecer-se, aproveitando o pouco sol, enfim, o calor que vai havendo durante o dia, e depois calafetar as janelas, por baixo das janelas, de forma a não deixar entrar o frio e a conservar o calor que se for conseguindo ter durante o dia em casa. Não nos podemos esquecer que o frio pode levar ao agravamento de algumas doenças, sobretudo pessoas com doenças de insuficiência cardíaca, doenças pulmonares, e devemos estar sempre muito atentos realmente a essas pessoas e proporcionar-lhes que estejam em ambientes quentes, em ambientes que realmente não prejudiquem a sua saúde. Atenção também às crianças. As crianças a brincar sentem-se quentes, mas podem ter algum frio. Devemos ter também atenção às crianças e agasalhá-las para que não passem muito frio. Em relação aos adultos e com mais de 65 anos, relembro a vacina da gripe. Está na altura de levarmos a vacina da gripe. Sabemos que a campanha já começou 15 de outubro, mas devido às temperaturas que tivemos até agora, não era muito aconselhável fazer a vacina. Nesta altura já é aconselhável fazer a vacina. Os casos de gripe que aparecem mais é sempre no final de dezembro, princípios de janeiro, e portanto nessa altura, se levarmos a vacina agora, estaremos bem protegidos. Um bom inverno com temperaturas quentinhas.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.